Olá, boa tarde. Na medida que isenta de IVA, um cabaz de 46 alimentos considerados essenciais entra em vigor esta terça-feira, dispondo retalho alimentar de 15 dias para refletir esta isenção nos preços de venda ao público. O diploma que isenta de IVA nestes alimentos entra hoje em vigor, iniciando-se agora este prazo de 15 dias. O diploma foi promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na passada semana, depois de ter sido aprovado no Parlamento no passado dia 6, vigorando até 31 de outubro deste ano. A lista de produtos alimentares que passarão a estar isentos de IVA inclui legumes, carne e peixe nos estados fresco, refrigerado e congelado, assim como arroz e massas, queijos, iogurtes e frutas, como maçãs, peras, laranjas, bananas e melão, entre outros. O Governo dos Açores tem tentado manter, ao longo destes dois anos de mandato, um diálogo profícuo com as associações representativas da pesca. A afirmação é de Manuel São João, secretário-geral do Mar, que falava à Atlântida num balanço sobre o setor. O governante assegura que isso tem sido uma mais-valia para a obtenção de resultados que reputam sem precedentes, quer às descargas nas várias espécies, quer ao valor do pescado.
Temos assistido a uma valorização do pescado dos Açores que tem aumentado significativamente as exportações, nomeadamente em pescado fresco, portanto com grandes ganhos em toda a fileira da pesca. Também estamos conscientes de que os constrangimentos provocados, nomeadamente pelo aumento dos combustíveis, com a guerra na Ucrânia, a seguir à situação pandémica, que trouxe alguns constrangimentos que têm motivado alguns apoios ao setor, nomeadamente com o apoio aos combustíveis, e que também foram uma ajuda significativa ao setor.
O secretário-geral refere que o Executivo açoriano não tem descurado a vertente da transformação, adiantando que no início de maio a empresa Conceran vai ser inaugurada na Ilha do Pico, o que vai aumentar a capacidade de transformação do Bonito. No que toca a projetos concretizados, Manuel São João recordou o facto de a fábrica de conservas Santa Catarina ter passado a ser explorada por privados, que na opinião do governante era uma situação absolutamente insustentável para a região.
Estamos certos de que isso constituirá uma grande possibilidade de regeneração, digamos assim, da fábrica de Santa Catarina, que, como sabemos, tem produtos de altíssima qualidade, mas que se encontrava limitado no acesso a fundos comunitários, nomeadamente para modernização de instalações, investimentos, porque esses que são vultuosos e que só poderiam ser feitos com fundos comunitários. Ora, sendo a Santa Catarina do setor público empresarial regional, encontravam-se vedados os apoios para algumas dessas obras que eram fundamentais.
O secretário-regional fala de alguns trabalhos que têm ainda de ser feitos no que diz respeito à requalificação de núcleos de pesca.
Primeiramente a Lota Açor, posto de recolha da Vila Franca, que funciona em condições provisórias há décadas. Portanto, o posto de recolha, a Lota em Rabo de Peixe, que também já está desatualizada, a Lota de Ponta Delgada, que é onde é transacionado mais de 50% do pescado dos Açores, também está a precisar de reparações no curto prazo, para já não falar das que já estão em curso, como as do interposto da Madalena, que ao fim de 20 e tal anos sem reparações, se encontrava num estado de degradação que não permitia continuar a desempenhar as funções de congelação e armazenamento.
Salientou também as capturas significativas de espécies com grande valor comercial e conseguirem manter as cotas do goragem 600 toneladas. Manuel São João defende que é necessário criar boas condições que em terra, quer em terra, quer em mar, sobretudo no que toca à formação dos marítimos, por forma a que não existam situações em que as pessoas fiquem impedidas de exercer a profissão por não terem habilitações. Disse ainda que é também essencial assegurar uma forma justa de distribuir o rendimento pelos pescadores.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Ministério Público pediu ontem a condenação de Rui Cordeiro, ex-presidente do Santa Clara, e a sua afetação no incidente de insolvência culposa da antiga empresa municipal Azores Parque, em São Miguel. O procurador do Ministério Público disse que não restam dúvidas da afetação de Rui Cordeiro pelo incidente de insolvência culposa, defendendo o mesmo para Carlos Silveira e Khaled Saleh, os dois ex-administradores da empresa, condenados no primeiro julgamento. O Ministério Público pediu ainda a aplicação ao ex-presidente do Santa Clara da inibição, por um período no mínimo entre 6 a 7 anos, do exercício de cargos comerciais. A advogada de Carlos Silveira considerou que Rui Cordeiro deverá ser culpado como administrador de facto da Azores Parque, defendendo que a culpa do ex-presidente do Santa Clara deve ser muito superior à de Carlos Silveira e Khaled Saleh. Já a advogada de Saleh alegou que Cordeiro é que tratou do negócio de aquisição de Azores Parque e o seu cliente não tinha conhecimento sobre a situação da antiga empresa municipal. À data dos factos, em 2019, a presidência da Câmara Municipal de Ponta Delgada era ocupada pelo atual presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro. A sentença de primeira instância, proferida em abril de 2021, ilibou Bolieiro, a antiga presidente da Câmara Municipal, Maria José Duarte, e Humberto Melo, que era então vice-presidente da autarquia, de insolvência culposa. Ontem, o representante legal de Bolieiro e Humberto Melo, bem como o advogado da ex-autarca, destacaram a boa gestão, defendendo a absolvição. Segundo alegaram, os autarcas não conduziram à insolvência da Azores Parque e a empresa não estava insolvente entre 2015 e 2018.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Citasete Açores lançou uma petição para aumentar o acréscimo ao salário mínimo na região, que terá de reunir no mínimo 300 assinaturas. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O Sintasete dos Açores lançou esta segunda-feira uma petição para que o acréscimo regional ao salário mínimo aumente de 5% para 10%, elevando a diferença do salário mínimo nacional para 76 euros, o que faria com que os trabalhadores ganhassem, após os descontos, 744 euros por mês em vez dos atuais 710 euros. Para ser discutida na Assembleia Regional, a petição terá de reunir no mínimo 300 assinaturas, número que o coordenador do Sintasete Açores, Vítor Silva, acredita que será facilmente superado.
Cada vez que o salário mínimo aumenta, nos Açores, este salário mínimo tem um acréscimo de 5%. Ou seja, o salário mínimo são 760 euros, nos Açores tem um acréscimo de 5%, são 798 euros. O que nós estamos a pedir com esta petição e o que se vai fazer com essa petição é que este aumento de 5 passe para 10 e, em vez de 38 euros, passe para 76 euros. Será a única forma de muitos trabalhadores verem aumentado o seu vencimento e é um contributo na luta contra a pobreza e a exclusão social. E se houver um aval positivo de parte das forças políticas, nós depois, numa segunda fase, iremos também ao seu representante da República fazê-lo perceber que, de facto, o custo da insularidade nos Açores é muito superior ao nível nacional e tem que ser compensado, e a forma mais justa é através do acréscimo ao salário mínimo nacional.
O dirigente sindical sublinhou ainda que atualmente mais de 11% dos trabalhadores açorianos vivem abaixo do limiar da pobreza, pelo que há uma grande disparidade entre os rendimentos dos trabalhadores açorianos e os de outras regiões do país. O aumento do acréscimo ao salário mínimo regional já foi discutido várias vezes na Assembleia Legislativa dos Açores, mas nunca aprovado. Vítor Silva alegou, no entanto, que há uma mudança de paradigma na luta laboral e que as greves e manifestações cada vez mais frequentes vão exigir uma mudança de mentalidades. O sindicalista defendeu que as empresas nos Açores têm margem para aumentar os vencimentos e reivindicou uma atualização de toda a tabela, não apenas dos salários mínimos.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo elogiou a qualidade da nova Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, na Ribeira Grande, um investimento justo de 20 milhões de euros, e alertou que é preciso fiscalizar o absentismo dos assistentes escolares na região.
São 48 salas, mais ou menos numa área de mais de 5 mil metros quadrados de intervenção e que teve um orçamento que ultrapassaram os 20 milhões de euros. E, portanto, é uma estrutura boa, que ajudará a que professores, na sua vocação de ensino, alunas e alunos, na sua vocação de aprendizagem, possam encontrar um ambiente qualificado para a sua concentração, para a sua motivação do sucesso.
José Manuel Bolheiro falava na cerimónia de inauguração deste estabelecimento de ensino com mais de 2 mil alunos e que serve as freguesias de Rabo de Peixe, Calhetas e Pico da Pedra. Bolheiro lembrou que a construção da escola, que arrancou no início de 2020, teve muitas condicionantes porque atravessou várias crises, como a pandemia e a guerra na Ucrânia, que provocaram constrangimentos de preço e de disponibilidade de mão de obra.
Mas a verdade é que, sobretudo, a qualidade da escola é que justifica também o seu investimento. E creio que este investimento é justo e merecido para esta comunidade educativa e, sobretudo, para o atingimento dos objetivos que nós temos, que são os de, obviamente, mais inclusão e mais sucesso educativo.
Questionado pela falta de assistentes operacionais nas escolas, o chefe do Executivo dos Açores afirmou que o Governo fez o que tinha que ser feito ao reduzir o rácio do número de alunos por assistente, mas prometeu fazer de tudo para ir resolvendo os problemas. Por outro lado, José Manuel Bolheiro afirmou que o arquipélago onde os docentes não estão em greve é um caso de estudo na educação devido à dignificação da carreira dos professores. Bolheiro admitiu que os Açores deviam servir de exemplo ao Governo da República na dignificação da carreira dos docentes.
Os Açores podem ser um caso de estudo para podermos ter uma política pública para a educação no país muito mais colaborante com aqueles que são os seus atores principais, que é a própria comunidade educativa.
Os professores do Distrito do Porto estiveram ontem em greve, marcando o início de mais uma ronda de paralisações distritais que terminam a 12 de maio nas escolas de Lisboa, sem que haja serviços mínimos. Bolheiro destacou o trabalho do governo açoriano na dignificação e estabilidade da carreira dos docentes.
Nós, nesta política de prioridade governativa que foi para a educação, nós apostamos sobretudo também na componente do ensino, valorizar o docente, dar-lhe dignificação no evoluir da sua carreira, estabilidade no seu vínculo laboral e sobretudo motivação para o sucesso do ensino.
O líder regional reconheceu, contudo, que a região precisa de dar passos significativos no sucesso educativo e na inclusão social.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A agenda parlamentar da Assembleia Legislativa dos Açores, que está reunida desde esta manhã na cidade da Horta, inclui duas sessões de perguntas ao Governo e seis propostas da Comissão para o aprofundamento da autonomia da região. Uma das sessões de perguntas é apresentada pelo deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, sobre o desenvolvimento socioeconómico da Ilha do Faial, e a outra, da autoria do deputado independente Carlos Furtado, está relacionada com o processo da privatização da SATA. A ordem de trabalhos do plenário de abril inclui ainda propostas da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia, visando, por exemplo, alterar a lei eleitoral para o Parlamento Europeu, no sentido de criar um círculo eleitoral para os Açores e para a Madeira. A reinstalação de tribunais da relação nos Açores e na Madeira, a revisão da lei de estado de sítio e de emergência e a criação de um conselho para o estudo das potencialidades geopolíticas e geoestratégicas dos Açores são outras ideias da mesma comissão. Mesmo que sejam aprovadas no Parlamento açoriano, algumas destas iniciativas têm que ser enviadas para a Assembleia da República por serem apresentadas na qualidade de antepropostas de lei. A agenda parlamentar desta semana inclui ainda uma proposta do Governo de Coligação que cria o novo regime jurídico das escolas dos Açores, assim como iniciativas contra a mineração do mar profundo, uma apresentada em conjunto pelo Bloco de Esquerda e o PAN, e a outra por um grupo de cidadãos em forma de petição. Os deputados vão ainda apreciar uma proposta do Bloco que pretende estabelecer um regime jurídico de preços de bens e serviços praticados na região e uma recomendação para que o Governo crie um novo paradigma no transporte aéreo entre os Açores, a Madeira e o continente, apresentada pela Iniciativa Liberal. As candidaturas ao regime das comparticipações financeiras a atribuir às associações de proteção animal nos Açores aumentaram 22% relativamente a 2022. Segundo uma nota do Executivo açoriano, este apoio é atribuído como contrapartida pela esterilização de animais de companhia que se encontrem à sua guarda, bem como pela organização de campanhas massivas de esterilização, identificação e registro de animais de companhia. O Executivo açoriano refere que pela primeira vez as ilhas que não possuem centros de recolha oficial aprovados nos termos da legislação em vigor passaram a poder beneficiar deste apoio sem depender da existência de associações de proteção animal, sendo concedido através das juntas de freguesia. O número de entidades que se candidatam a esta portaria tem vindo a aumentar gradualmente, sendo que em 2022 candidataram-se a 26 entidades, 9 associações de proteção animal, 8 centros de recolha oficial e 9 juntas de freguesia. Já em 2023, o número de candidaturas aumentou 22% relativamente ao ano transato. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.